E eu acho legal que o próprio espaço do Xisto proporciona isso, né? Que é um palco baixo e grande. Então dá pra ter muito momento de interatividade. Mas existe algum momento específico, assim, que você sente que pega o público?
Spoiler.
Spoiler. Eu tentei, de uma forma educada, você viu? Eu fui educada.
Tem algumas cenas que são mais tranquilas, assim. Mas tem uma cena no meio do espetáculo que ela pega a galera. E normalmente é uma cena que sempre tem uma, duas, três pessoas que saem do espetáculo nesse momento.
Sério?
Como eu falei, é um espetáculo que fala sobre muitas coisas sérias. Então, nem todas as pessoas que vão assistir, elas esperam tudo
são
que vai acontecer
assim,
ali.
Né?
E aí, tem algumas pessoas que se chocam e saem.
Nossa. Eu acho que não tinha como fazer a gente ficar mais curioso.
Exatamente, para todas as pessoas que estão ouvindo
a
gente ficar curiosos e curiosas e vir para assistir a gente pessoalmente também no teatro.
O nosso ouvinte Giovanni já tá bem interessado, porque pelo visto ele já quer até sair dançando, já que ele tá, não sei dançar, existem escolas para iniciantes, ele já quer saber onde é que ele aprende a dançar, né? Ele já quer ir preparado pro espetáculo.
Sim, sim, tem. Inclusive, a gente tem aqui em Salvador muitas escolas, eu sou professor de danças A2 também, dou aulas de danças A2, dou aula na Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia, a FUNCEB, que tem aulas de muitas coisas e também tem aulas de danças de salão. Então, se vocês quiserem, bora lá. Mas além da minha turma, também tem danças A2 por Salvador inteira e também tem danças A2 acontecendo pelos interiores da Bahia. Então, sempre quando a gente tá viajando, né, a gente foi para Juazeiro na semana passada, nas próximas semanas tem Vitória da Conquista e também tem Itabuna. A gente sempre está tentando convocar todas as pessoas que fazem danças A2 nesses lugares para vir assistir a gente. Porque as pessoas que vêm e que não conhecem as danças de salão e que se sentem ali naquele momento estimuladas a começar um estudo, aí a gente tem possibilidades de indicar colegas, parceiros para fazerem aulas nesses interiores também.
Agora, como, né, a ouvinte já deu spoiler aqui, a questão das libras, né? Conta um pouquinho como é que funciona, né?
Sim! Então, eu sou dançarino, professor de dança e também sou intérprete de libras.
Legal!
Sou intérprete de libras no contexto artístico. Atuo em shows, em espetáculos de dança, de teatro. E não dava pra ser diferente também trazer a libras para o nosso espetáculo. Então, no espetáculo a gente também tem acessibilidade em libras. Essa acessibilidade comunicacional acontece durante o espetáculo. Eu sou intérprete de libras, então todo momento que a gente está em contato com o público, eu também estou intermediando isso. E é isso, eu sou, nem todo mundo sabe, mas além da dança, também sou intérprete de libras.
Legal, porque essa coisa também é o corpo, né? Eu fico observando às vezes, quando eu vou em espetáculos que tem, é o corpo, né? Você tem que mexer o corpo inteiro.
Expressão.
Porque algumas pessoas não veem o intérprete de libras, as pessoas ainda têm o costume de ver o intérprete de libras como show à parte, e não como show dentro. Né? A gente precisa começar a ver também o intérprete de libras. O intérprete de libras, na verdade, ele é a ponte comunicacional para o público surdo. Então, não adianta o cantor, a cantora tá ali com o microfone cantando, paradinho, se o intérprete de libras não tá. Então, quando a pessoa que é surda tá olhando para o intérprete de libras e tá vendo o intérprete paradinho como só uma janelinha, a gente não tá de fato no show. Então, se o show transmite aquela energia, aquela dança, aquele vai e vem, o intérprete também, precisa movimentar, porque como é uma língua visual, a gente vai se sentir contagiado a partir da visualidade, do que a gente vê no corpo da outra pessoa. Se É a mesma coisa quando a gente assiste um show que é com fundo todo monocromático, ou quando a gente assiste um show com fundo totalmente colorido. Então, se a gente tem um fundo monocromático, a gente vai ficar também monocromático.
Sim.
Mas se a gente tem um fundo colorido e muito brega, a gente também vai ser brega na nossa tradução.
Vai se adaptar ao brega. Gente, conversamos com o Alisson George, dançarino. Foi tão rápido, né?
Ai, muito rápido. A gente precisa de mais.
É,
mas pra gente ter mais, a gente pode se encontrar no Teatro Xisto Bahia. Amanhã, quarta-feira, dia 15 de julho, às 19 horas, para assistir o espetáculo Me Brega Baile. Então, é isso.
Ingressos?
É gratuito, gente.
Olha só. Então é só chegar, mas eu tenho que baixar algum.
Não precisa baixar nada, só precisa chegar.
Tá vendo?
A bilheteria vai estar aberta uma hora antes do espetáculo. Então, podem ir chegando para poder assistir. O espetáculo é totalmente gratuito. E venham experienciar isso com a gente, se você tem curiosidade para mover o seu corpo, de dançar a dois, descobrir um pouquinho mais sobre essas possibilidades de dançar. Venham aproveitar junto com a gente.
E redes sociais e tudo mais?
Redes sociais, muito importante isso também. É, querendo ou não, hoje a gente tá num mundo tão midiático, né?
Sim,
que a gente precisa também desse apoio da galera. O nosso Instagram do coletivo é Casa4Produções. 4 número mesmo, tá? Não é escrito, é o número 4. Casa 4 Produções. O meu é Alisson George, tudo junto, assim, sem diretão. É, a gente tem os outros integrantes também. Se vocês quiserem o arroba da galera, vocês podem chegar no espetáculo que a gente vai passar de todo mundo também. É, a gente tem artistas que são super incríveis com a gente, né? Em toda a produção. Então, se você tá precisando também de um mega DJ, a gente tem DJs na produção também da gente, DJ Pretim. A gente tem técnico de iluminação também super maravilhoso, que é Jean. A gente tem dançarinos super incríveis, que são multifacetados, né? Tem eu, sou dançarino e intérprete de Libras, mas também tem Leandro de Oliveira, que é dançarino e também professor de Pilates, se você tá precisando cuidar aí do seu corpinho. Também tem Marcelo Galvão, tem Joatan, tem Carlos Henrique, tem Rafael Santiago, tem Janaína Cavalcante, é muita gente. Não, se for falar aqui, a gente vai levar o resto do dia. Mas enfim, é isso. Venham assistir, venham tirar suas dúvidas agora, pessoalmente.
Tá vendo, gente?
Maravilha. Obrigada, Alisson George. Sucesso com o espetáculo.
Muito obrigado.
Sucesso. E se você quiser escutar novamente a entrevista, basta procurar logo mais no site da Educadora FM ou pelo aplicativo Educadora FM 107.5, disponível para Android e iOS.
Agora, 12:31.
E o maestro Fred Dantas apresenta a edição especial do show Noite Dançante, dedicada à música francesa. Eu preparei uma matéria interessante para vocês ouvirem. Vamos conferir. Uma noite com música brasileira, chorinho e MPB, mas também com muita música francesa. Essa é a proposta do show Noite Dançante, do maestro Fred Dantas, com participação especial da pandeirista Débora Guimarães. A apresentação acontece nesta terça-feira, na varanda do SESI Rio Vermelho, e celebra o aniversário da tomada da Bastilha na França. A ideia de fazer o show, segundo Fred Dantas, foi para ter um ponto fixo de encontro com o público.
As pessoas me perguntam, né, Fred, onde é que você está tocando? Não onde você vai tocar, né? Uma coisa de continuidade. E essa oportunidade de criar a Noite Dançante na varanda do SESI veio responder a essa necessidade. Eu tenho esse prazer hoje de falar. De 15 em 15 dias vocês podem me ver na varanda do SESI e com essa coisa inevitável minha de fazer dançar. Eu faço coisas para se ouvir, as pessoas gostam, mas eventualmente lá no meio da coisa alguém chama e começa a dançar. Eu assumi, né, que a noite é dançante, mesmo que você não queira dançar.
Sobre esse dom de fazer o público dançar, Fred Dantas Credita, a cidade de Urandi, no sudoeste da Bahia.
Urandi era um microcosmo, não era uma vila isolada lá com aqueles animais pastando. Não, Urandi era pequenininha, mas tinha lá todos os personagens que eu iria conhecer no resto da minha vida. O halterofilista, fisiculturista, o professor com aqueles óculos, intelectual, o comunista com aquele cabelo ao vento assim, sabe, grisalho. E uma dessas coisas era a festa. O jazz, escreve J-A-Z-Z como jazz, que fazia dançar. Logo depois vieram os conjuntos. O mais famoso da região chamava os Cardeais. Existe até hoje os Cardeais, ele vinha de Minas Gerais. O objetivo era dançar mesmo. E eu peguei essa coisa. Quando eu entrei na filarmônica, já não era para dançar. Mas a própria filarmônica, quando tocava numa cidade, ela tirava alguns instrumentistas e fazia o jazz da filarmônica, que era uma prática muito comum no interior da Bahia. A filarmônica acompanhava procissões, inaugurações, e à noite juntava aqueles instrumentos ali e fazia o jazz. Então era uma coisa muito natural essa coisa de fazer dançar.
Sobre a participação de Débora Guimarães, Fred Dantas fala sobre o seu talento no chorinho, mas destaca o seu repertório francês.
Quando se fala em Débora, todo mundo pensa logo no chorinho. Chamam ela de Débora do Pandeiro. A gente se conheceu através de Edson Sete Cordas, Cacau do Pandeiro, uma intelectual. Agora, o surpreendente, você imagina Débora cantando em francês? Ninguém imagina. Débora canta em francês. Que coisa linda. Débora do Pandeiro, a rainha do chorinho da Bahia, gosta de cantar em francês.
Quanto a dedicar parte da noite para a música feita na França, Fred Dantas destaca as noites parisienses e a data de 14 de julho, que celebra a tomada da Bastilha.
Eu estava em Paris em 14 de julho e vi como as coisas são. Primeiro é que é muita bombinha, é muito emblemático a França, a viva a diferença, né? Vive la différence. Igualdade, fraternidade, liberdade, as noções que a Revolução Francesa deu ao mundo, né? É por causa da França, é por causa de Paris. Paris é uma cidade diferente. E aí tem essas músicas que nos acompanham. Não é um repertório muito vasto, não. Eu acho que o repertório mais vasto do planeta Terra é o do Brasil mesmo. A França é bastante resumida, bastante conservadora, mas se tornam símbolos mundiais.
O show Noite Dançante acontece nesta terça-feira na varanda do SESI Rio Vermelho, com o maestro Fred Dantas e a participação da pandeirista Débora Guimarães.
É hoje na varanda do SESI no Rio Vermelho, às 20 horas, a Noite Dançante com Fred Dantas. Esta dedicada à França. Primeira parte vai ser toda como é, boleros, samba canção. Depois eu faço um pequeno intervalo e entro com a França.
Bruna Ferraz, para Educador FM.
Toca piau, beija, beija, cela aí, com Mano Cacho lá, deixa Angó então. Que veio de Urará.
Olha, corre, viu? Começa daqui a pouquinho, viu, Bruninha? Às 14h, a venda de ingressos para o Concerto Afro. Você já sabe que tudo que é da Osba, você piscou, acabou. Então,
é mesmo.
Corre, né? Porque vai ter aí Concerto Afro, essa apresentação da Orquestra Sinfônica da Bahia, que acontece neste sábado, às 20h, na sala principal do Teatro Castro Alves. E olha, gente, o espetáculo reúne grandes nomes, né? Como Carlinhos Brown, que estamos ouvindo aí de fundo, Ileia Ye, Lued Luna, Maju, Balé Teatro Castro Alves, Bully Bully e Bando de Teatro Olodum. Tá imperdível. As entradas estão disponíveis pela plataforma Simpla, né? Como a gente falou, a partir das 14h, já fica aí na fila. E também está disponível na bilheteria da Concha Acústica. A apresentação terá também aí, para quem não conseguiu ingresso, tem a transmissão ao vivo pela TVE Bahia e também pelo YouTube da OSB. Então corre, fica de olho aí se você está interessado em acompanhar o concerto afro da apresentação aí da OSBA. E é o Sony Carlinhos Brown, que o Multicultura faz uma pausa, mas voltamos já já.
É festa de Ogum. Homens têm refrigerantes, pega palha de tender lá em Nabal, areia branca e pitanga pra enfeitar o candeal. Pega palha de tender lá em Nabal, areia branca e pitanga.
Educador FM é sua, é da Bahia.
joga as mãos pra cima. Vamos abrir a roda e balançar o chão da praça. Chegou a hora de entrar no clima do Axé Music com a Educador FM. Domingo, às 2 da tarde. Vamos curtir artistas, bandas e blocos que fazem todo mundo se divertir e dançar há 40 anos. Bahia pro Axé Music, domingo, 2 da tarde, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Sorriso é feito pra sorrir, saudade é pra quem tem, pra quem espera e só deseja.
Toca aí, escolha uma música da nossa programação que a gente bota pra tocar aqui na Educador FM. Peça a música da nossa programação que você quer ouvir através do aplicativo Educador FM 107.5 ou pelo WhatsApp 71999641908.
Já somos reféns dessa rede, mas.
Toca aí! De segunda a sexta, 1 da tarde, com reprise sábado e domingo, às 6:30 da manhã, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM é sua, é da Bahia.
Multicultural. Giro de notícias.
Meio-dia e 39 minutos, começa hoje o prazo de inscrição para o processo seletivo do FIES do segundo semestre de 2026. Os candidatos têm até esta sexta-feira para realizar o cadastro exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O MEC também vai ofertar nesta seleção as vagas do início do ano que não foram preenchidas.
As semifinais da Copa do Mundo começam logo mais às 16h com o duelo entre França e Espanha. A partida acontece em Arlington, nos Estados Unidos. Já outra vaga para a grande final da competição será definida amanhã entre Inglaterra e Argentina, que se enfrentam também às 16h. O campeão de 2026 será conhecido no próximo domingo.
E segue para o Senado o projeto que torna permanentes os incentivos fiscais, né, à indústria de reciclagem. O texto aprovado na Câmara dos Deputados também eleva de 1 para 4% o limite de dedução do imposto de renda para empresas que apoiarem projetos do setor. A proposta beneficia cooperativas de catadores e segue agora para análise do Senado.
Começa hoje, vai até amanhã, a oferta de serviços gratuitos do Ministério Público da Bahia com os projetos Paternidade Responsável e Viver com Cidadania, em Ipirá, no Centro Territorial de Educação Profissional da Bacia do Jacuípe. Na quinta e sexta-feira, o serviço será oferecido na cidade de Serra Preta, no Colégio Estadual Renato Medeiros Neto. Já em Itaberaba, a população será atendida nas próximas segunda e terça-feira.
Meio-dia e 41 minutos, você sintonizou aqui, Educador FM? Pois é, estamos com o programa Multicultura no ar, viu, gente? Não é o Giro da Manhã,
não,
como
é.
Achou Giovanni. Né, Bruna, que a gente tá acostumado a fazer o Giro também juntas, aí Giovanni, logo quando a gente começou, falou, pensei que era o Giro.
Giovanni fica tanto tempo rodando com esse táxi que se perdeu na hora.
Que se perdeu no tempo, não foi, Giovanni, mas é isso mesmo. Renato Cordeiro, pra quem, né, ainda não ouviu a gente falar, está de férias. E eu e Bruna vamos seguir aqui, né, apresentando aqui o Multicultura, né, durante esse mês todinho, até início aí de agosto, quando o Renato retorna, tá bom? Então, fique à vontade para participar. Falando em Giovanni, a Jace já tá aqui perguntando. Pergunta a Giovanni se escutou o abraço que eu mandei no Tocaí para ele ontem. É, nossos ouvintes, né, que ficam se comunicando aí através de música aqui na Educadora.
Ai,
pois é, daqui a pouco ele responde, viu, Jace? A gente fala.
É, aqui é a rede social. Você ouviu, né, Giovanni? Você ouviu o abraço que ela mandou ontem e você ouviu a pergunta dela agora? Conte pra gente.
Pois é, então fique à vontade também, participe. Vamos lembrar mais uma vez aqui o nosso contato de comunicação, né, o nosso WhatsApp, que é o 719-9731-7762. Vem aqui fazer o programa com a gente.
É isso. Participe agora, meio-dia e 42, a partir desta quinta-feira,
Quem visitar o Museu Náutico da Bahia, no Farol da Barra, pode avistar baleias jubarte na Baía de Todos os Santos. Isso porque os pesquisadores do projeto Baleia Jubarte estarão no local monitorando os animais e oferecendo binóculos compartilhados com os visitantes. Olha só que legal. No ano passado, cerca de 1.400 avistamentos de baleias foram realizados. Além disso, o Museu Náutico abriga a exposição Salvador das Baleias, que pode ser vista até o dia 11 de outubro. Inclusive, Liz, eu estava vendo ontem que nessa temporada existe uma chance maior que 80% da gente avistar baleias. Olha que legal.
Olha, então, aproveitem, né? Se preparem aí, porque não é todo ano, né? Tem temporadas específicas, então é um momento para você que gosta muito aí, né, do mar, né, das baleias. Então, uma oportunidade bem bacana.
Exato.
E a gente segue aqui falando de cultura, porque a Aliança Francesa aqui de Salvador, gente, recebe a exposição fotográfica sobre o povo baiano e também lançamento de livro sobre o Carnaval de Maragogipe, né, no Recôncavo Baiano. Bruna aqui, né, conversou com o artista, né, Bruna? E a gente vai acompanhar agora na reportagem.
O artista Dmitry Ganzelevich apresenta a exposição fotográfica Imagens do Povo da Bahia a partir desta quinta, de 5 da tarde às 8 da noite, na Aliança Francesa de Salvador. De origens francesas e russo-inglesas, o fotógrafo, que vive há muitos anos em Salvador, decidiu capturar, através das suas lentes, o cotidiano da capital baiana e dos que fazem parte dela.
É um conjunto de 33 fotografias que andei documentando durante mais ou menos uns 20 anos, os últimos 20 anos. São fotografias que retratam mais ou menos o dia a dia do baiano na rua, ou em situações um pouquinho diferentes. Olhar muito pessoal sobre o povo.
Um aspecto específico da cultura popular que chamou a atenção de Dmitry Ganzelevich foi o carnaval que é celebrado em Maragogipe, no Recôncavo Baiano. Também nesta quinta-feira, na abertura da exposição Imagens do Povo da Bahia, o artista lança o livro O Carnaval de Maragogipe, com registros feitos por ele durante 6 anos.
É o resultado de uma documentação fotográfica que eu fiz durante uns 6 anos, e passando cada vez o carnaval inteiro, apesar do barulho, apesar do desconforto das pousadas. Foi um trabalho muito interessante. O carnaval de Maragogipe é único e maravilhoso e merece ser tombado até. Este livro, esta publicação, terá pelo menos a vantagem de perenizar uma expressão de cultura popular baiana que não tem nenhum registro oficial pelo Estado.
Tendo experiências culturais e artísticas em países como Marrocos, Espanha, Portugal, França e Inglaterra, Dmitry se estabeleceu no Brasil por gostar de tudo que envolve a sua formação, suas qualidades e lacunas.
Eu moro aqui desde 1975, portanto, são 51 anos. Claro que é difícil você viver em qualquer país que seja sem se interessar pelo povo, nas suas expressões, na sua cultura, nos seus traumas, nos seus sonhos. Tenho uma formação cultural, evidente que eu vejo isso muito pelo lado da cultura. E a cultura popular baiana sempre impressionou pela pujança, pela autenticidade.
O lançamento do livro O Carnaval de Maragogipe acontece nesta quinta-feira na Aliança Francesa de Salvador. A exposição fotográfica Imagens do Povo da Bahia fica disponível ao público neste mesmo dia, de 5 da tarde às 8 da noite. Bruna Ferraz, para Educador FM.
Meio-dia e 46 minutos. É, comentar um pouquinho aqui sobre o Carnaval de Maragogipe. Tu já foi, Bruna?
Infelizmente, não.
Que delícia, eu já fui umas 3 vezes, né? Porque todo mundo sabe que eu sou de Cachoeira.
Eu amo aí, que ela faz questão de dizer.
Faz questão de falar, então assim.
Olá, bom dia, meu nome é Liz. Eu sou de Cachoeira, não sei se você sabe.
Thaís, ia me escaldar pra caramba agora, né? Mas aí eu já tive várias oportunidades, né, de acompanhar esse carnaval. E é realmente uma delícia, então assim, pra quem não foi, recomendo, viu? Muito, muito, e acompanhar esse carnaval de Maragogipe.
E é interessante a gente ver um artista que rodou o mundo todo e morou em vários lugares e parou aqui na Bahia justamente pela cultura popular, né? E destacando o carnaval de Maragogipe como uma das festividades que fez ele se apaixonar por esta terra. Muito legal.
Mas é apaixonante mesmo. Agora, 12:47.
E o cavalo, hoje eu tô voando com portal, chegando em outro plano. Vagando eu vejo essa miragem, muita saudade. Vem que eu vou te elevando para um novo ano. Em portal, de novo não me espana. Bem normal esse bolão de grana. Eu tava preso na viagem, pra cidade. É, vivendo mais um sonho, mais um desengano.
O rapper Matuê faz show neste domingo na Ginga Salvador. O artista cearense deve apresentar os principais sucessos da carreira com faixas dos álbuns Máquina do Tempo e 333. Além da apresentação, o evento reúne opções gastronômicas e vai transmitir a Copa Final, a final da Copa do Mundo, né? Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Simpla e o show acontece no estacionamento do Shopping da Bahia.
E celebrando duas décadas de pesquisa, criação e intercâmbio artístico, o Oco Teatro Laboratório apresenta o espetáculo Instalação Cavalo de Teatro. Quem vai trazer todos os detalhes é Beatriz Bulhões.
Três amigos, uma cabeça de cavalo e um mundo pós-apocalíptico, onde sobrou apenas plástico. Essa é a premissa de Cavalo de Teatro, um espetáculo-instalação que marca os 20 anos do Oco Teatro Laboratório. Apesar de dar nome à peça, o cavalo não é um personagem, e sim uma representação, conforme explica Luiz Alonso Aldri, o diretor.
Sempre quando alguma amiga ou algum interessado me pergunta se o novo espetáculo fala de quê, Alonso? Sobre o plástico. Aí me diz, mas como sobre o plástico, né? Então eu acho de que há ainda um desconhecimento sobre a importância, por um lado, e o nocivo que é o plástico para a humanidade, sobretudo nos dias atuais, algo que é um resíduo ou provém do petróleo. Então esses três sobreviventes ficam com a ossada de um cavalo, né? Que habita um planeta onde tudo virou plástico, em um território completamente branco, devastado pela exploração do petróleo, pela guerra e pela destruição ambiental. Aí dentro, o espetáculo nasceu de uma pergunta simples: onde estão os cavalos, né? Em um espetáculo, os seus ossos permanecem como uma memória do vínculo que perdemos com a natureza, enquanto o plástico representa aquilo que nós acumulamos. O cavalo representa aquilo que nós esquecemos.
Antes de chegar à capital, o espetáculo já passou por Uruçuca, fazendo intercâmbio artístico-cultural com 5 aldeias indígenas da Bahia: Tupinambá de Abaeté, Tupinambá de Acupe de Baixo, Tupinambá Amotara, Pataxó Coroa Vermelha e Pataxó Ranranran em Caramuru, Paraguaçu. O evento faz parte da 11ª edição do Núcleo de Laboratórios Teatrais do Nordeste, o Nortea, que traz como tema a indisciplina como verbo.
Cavalo de Teatro é um espetáculo que nasceu de um intercâmbio que nós fizemos com o coletivo Serra Grande, em Uruçuca, com o afã de descentralizar o acesso aos bens culturais, né, multiplicar saberes e preparar um grupo de coletivo jovem lá do sul da Bahia. E nós fizemos primeiro um encontro em 5 aldeias indígenas, onde a gente ministrou durante 5 meses. Eles trocaram conosco seus pensamentos, receberam em troca cursos de arte circense, montamos espetáculos em cada aldeia e de lá colhemos uma série de material para poder montar o que é Cavalo de Teatro. O Núcleo de Laboratórios Teatrais do Nordeste, ele nasce no ano 2008. Na verdade, o nosso grupo, o Oco Teatro Laboratório, ele percebeu que mais de 30% da população brasileira é nordestina. E que as artes cênicas naquele momento, e ainda continua sendo hoje, as artes cênicas e o teatro no Brasil, ele é mais historiografado, especificamente pelo que acontece no sul-sudeste, né?
Cavalo de Teatro entra em cartaz a partir desta quinta-feira, 16 de julho, e fica até 2 de agosto, com apresentações de quinta a domingo, sempre às 7 da noite, no Teatro Gregório de Matos, com entrada gratuita. Após a temporada em Salvador, o espetáculo também será apresentado na Cidade do Saber, em Camaçari, e em Lauro de Freitas, em datas a serem divulgadas. Beatriz Bulhões para a Educadora FM.
É isso, 12:52, a segunda edição do Acelera Boca de Brasa abre inscrições gratuitas até 26 de julho para artistas, grupos e coletivos egressos do programa. Serão selecionadas 15 iniciativas para formação, mentorias e aceleração entre setembro e 2020, de dezembro. setembro de 2026 e março de 2027. Cada selecionado receberá bolsa de R$ 10.500 e capital semelhante de R$ 21.000 reais para desenvolver o projeto. A participação exige dedicação média de 20 horas semanais e presença nas atividades presenciais e online. Inscrições no site acelerabocadebrasa.com.br. Vou repetir, acelerabocadebrasa.com.br.
E atenção você que curte, né, a cultura geek, a cultura japonesa. Salvador Norte Shopping recebe evento gratuito em celebração à cultura japonesa. Confira com Thiago Virgílio.
O clima do maior evento de cultura japonesa da Bahia já começa a tomar conta da capital baiana nesta quinta-feira, com aquecimento para a 18ª edição do tradicional Bonodori. No pré-evento, Festival Vai ao Shopping, que ocupa o Salvador Norte Shopping, e tem 8 dias de programação gratuita. A iniciativa reúne tradição, cultura pop oriental, gastronomia, grupos de dança, cosplay, campeonatos e apresentações musicais, além de oficinas para toda a família. De acordo com o organizador do evento, Marcelo Naoto, o festival busca aproximar o público baiano da tradição japonesa a partir de vivências culturais imersivas.
O Festival da Cultura Japonesa de Salvador é um evento organizado pela ANISA, Associação Cultural Nipo Brasileira de Salvador. A nossa associação, ela tem como objetivo a divulgação e preservação da cultura japonesa. E a gente tem vários eventos ao longo do ano, tendo o maior, o Bonodori. Então, o Bonodori, na verdade, é um evento em que nossa associação busca divulgar essa rica cultura japonesa, né? Seja pelo aspecto mais tradicional e também o aspecto pop. E é uma oportunidade em que as pessoas possam sentir um pouquinho do gosto do Japão aqui em Salvador.
O grande festival, considerado o segundo maior do país em público e extensão, está marcado para o mês de setembro no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador. Naoto ressalta que o sucesso do evento enaltece a importância de descentralizar os grandes eventos do eixo Rio-São Paulo.
O festival, ele começou como o Bonodori, né? Um evento tradicional lá no Japão em que a gente homenageia, né, os nossos antepassados. À medida que foi passando os anos, ele foi crescendo. Um dos motivos, né, é o crescimento também do apreço à cultura japonesa. Dentro da própria comunidade japonesa no Brasil, né, muita gente não conhecia o festival daqui de Salvador e não sabia da grandeza. Por título de curiosidade, o nosso festival é o segundo maior festival do país, né? E quando a gente comenta isso, até dentro da comunidade japonesa há essa desinformação. Talvez por conta da descentralização, né? Do eixo do sul, sudeste, do centro, né?
De acordo com Marcelo Naoto, o crescimento do interesse pela cultura japonesa tem sido impulsionado pela curiosidade e pela febre nas redes sociais em torno dos animes, doramas e da culinária típica oriental. O festival Vai ao Shopping acontece de 16 a 19 e de 23 a 26 de julho no Salvador Norte Shopping, no bairro São Cristóvão, em Salvador, no horário de funcionamento do centro de compras. A programação completa pode ser conferida no perfil do Instagram, @salvadoranisa. Thiago Virgílio para Educador FM.
Ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar.
Já estão à venda os ingressos para o show Cantando Clássicos com o cantor Fagner em Salvador. O artista se apresenta no dia 19 de setembro, às 19 horas, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. No repertório, canções que marcaram gerações, como Espumas ao Vento, Borbulhas de Amor e Retrovisor. São 50 anos de carreira, acompanhado por uma banda formada em grande parte por músicos cearenses. Os ingressos custam R$110 a meia e R$220 a inteira, com vendas pela plataforma Simpla. E o pessoal aqui tá dançando no estúdio.
Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra pagar.
Especial das seis desta terça-feira homenageia o violinista, cantor e compositor João Bosco, gente, destacando aí alguns dos melhores momentos desse grande artista, né, um dos mais originais e sofisticados da música popular brasileira. Nascido em 13 de julho de 1946 em Ponte Nova, Minas Gerais, ele acaba, né, de completar 80 anos de idade. A gente falou aqui sobre ontem, né, aqui no Multicultura.
Pois é, João Bosco construiu uma trajetória marcada por uma linguagem musical própria, caracterizada pela riqueza harmônica, complexidade rítmica e um violão de identidade inconfundível. Desde a década de 1970, ele se firmou como um dos grandes criadores da MPB. Nesta edição, vamos ouvir Papel Machê, O Mestre Sala dos Mares, Corsário, O Bêbado e Equilibrista, entre outras canções emblemáticas. A produção é de Antônio Pita.
E é o som do especial das seis de hoje que a gente se despede de vocês, ouvintes. Muito obrigado pela companhia aqui. Amanhã tem mais Multicultura a partir do meio-dia. Queria agradecer ainda Davi Cerqueira, que fez aqui a operação de áudio, e também a minha parceira de bancada, Bruna Ferraz. Valeu, Bruninha. Até amanhã.
Valeu, Liz. E valeu também para você, ouvinte, que acompanhou a gente. Obrigada, Mariana Freire, que fez a produção de estúdio. Amanhã temos mais Multicultura a partir do meio-dia. E você, claro, segue com a ótima companhia de Moacir Mota.
Sanfoneiro, porque domingo ao meio-dia tem forró para todos.
Morindo, eu quero chá.
Tem zabumba, triângulo e sanfona pro arrastapé rolar solto em duas horas de muita alegria.
Meu forró
vai de janeiro a janeiro.
Meu forró.
Forró para todos, domingo ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br. selo Educador FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São 10 mil reais. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano.
Educador FM. É sua, é da Bahia.
Toca aí, toca aí, toca aí.
Alô, alô, Educador FM.
Salve, salve. Seja bem-vindo, bem-vinda. A 107.5, 1:03, eu sou o Moacir Mota, apresento para você o Toca Aí, programa que você ouvinte faz pedindo a sua canção predileta dentro da nossa programação, tá bom? O Toca Aí, ele vai ao ar de segunda a sexta, 1 da tarde, e tem reprise aos sábados e domingos, às 6:30 da manhã. O nosso WhatsApp é o 999641908. Você faz seu pedido através de uma mensagem de áudio de no máximo 15 segundos, com seu nome, qual bairro e a cidade que você fala, e se você quiser, fica à vontade, pode dedicar para alguém. A gente começa o programa de hoje atendendo ao pedido da nossa ouvinte que mora em São Gonçalo, Gislaine. Gislaine, tudo bom? Boa tarde, seja bem-vinda. Ela quer ouvir e vai ouvir Toquinho, ao que vai chegar de Toquinho e Mutinho. Ótima tarde, agora 1:04.
Quero a raiz.
Educador FM, bom dia Bahia. Quero ouvir a música Poema com Ney Matogrosso do Cazuza e oferecer a todos vocês dessa rádio que é arte, cultura e lazer. Fernando Bonfim, Rio de Janeiro, Copacabana, viva Bahia, viva Educador FM.
Alforria, é assim que a minha alma clama. Alforria, alforria, te quero ainda que tardia. Diz. Liberdade, liberdade,
trazer paz pro coração. Liberdade, o meu peito chama. Fico andando pelos cantos sozinho. Sofro a dor, meu corpo reclama. Como preso na gaiola do passarinho. Alforria, alforria. É assim que a minha alma clama. Alforria, alforria. Te quero ainda que tardia. Meu corpo, minha alma, meu canto. Apesar do batuque, sente a mesma solidão. Tão distante, um dia na terra fui rei, um dia Deus perante a ser rei, eu voltarei. Alforria, alforria, é assim que a minha alma clama. Alforria, alforria, te quero.
Just like heaven in touch, I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I just thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. So if you feel how I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. Lonely nights, my pretty baby. Just know that it's true.
Programa Toca Aí, atendendo ao pedido do nosso ouvinte que mora no Itaigara, o Ricardo. Ricardo, tudo bom? Boa tarde para você. O Ricardo pediu e ouviu Shawn Mendes, Can't Take My Eyes Off of You. E teve lá na Praia do Flamengo, Sid Nelson Moraes. Sid Nelson, boa tarde. O Aquarela do Samba, da canção Alforria. Lembrando a você que o nosso WhatsApp é o 99964-1908. Uma mensagem de áudio de 15 segundos com seu nome, qual bairro e cidade que você fala, se você quiser, fica à vontade, dedica para alguém. Agora, 1h18, a gente vai atender o pedido do nosso ouvinte que mora na Jaqueira do Carneiro, Julival. Julival, tudo bom? Julival, que eu vi. A gente precisa ver o luar com Gilberto Gil. 1h18.
Educador FM.